Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você na sintonia da Rádio Justiça 104,7 FM e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Começando mais um STJ no seu dia, eu sou Fátima Uchoa e hoje nós vamos destacar a primeira de duas reportagens especiais elaborada pela imprensa do STJ sobre suspeição e impedimento dos magistrados. Certo, Tiago Gomide?
Exatamente, Fátima. E neste programa a gente vai falar sobre o papel do STJ na garantia da atuação isenta do juiz, parte 1. E quem vai detalhar essa primeira das duas reportagens especiais é a redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, Neblina Orrico. Neblina, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no STJ no seu dia.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, Fátima.
Neblina, algo que merece atenção num julgamento, entre outros elementos, é a atuação de um julgador que deve ser isenta. E nessa primeira parte da reportagem especial sobre suspeição e impedimento, você se refere à suspeição do magistrado e menciona quais os requisitos para tal característica. Então, quais seriam elas?
Então, Tiago, no processo judicial, um dos aspectos mais importantes para a garantia de decisões corretas e justas é a atuação de um magistrado isento, que não tenha relação questionável com as partes, nem qualquer interesse na causa e que possa analisar o litígio com o distanciamento necessário. Para a preservação dessa garantia, o ordenamento jurídico brasileiro prevê os mecanismos da suspeição e do impedimento. Enquanto o impedimento é regulado pelo artigo 144 do Código de Processo Civil, a suspeição é disciplinada pelo artigo 145 e tem contornos mais subjetivos. O Instituto da Suspeição abrange as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função no processo devido ao vínculo subjetivo, um relacionamento com alguma das partes. Fato esse que poderia comprometer o seu dever de imparcialidade. Por exemplo, considera-se suspeito, entre outras situações, o juiz que tem relação próxima com a pessoa que participa do processo sob sua jurisdição, seja por amizade ou inimizade, ou o juiz que aconselhou ou é credor ou devedor da pessoa que faz parte do processo. As hipóteses de suspeição também estão previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal.
Neblina, e em um dos julgados que você menciona, na reportagem especial, você destaca que a primeira sessão do STJ já definiu que permanecem válidos os atos praticados antes de o magistrado se declarar suspeito em processo. Como é que isso é possível?
Fátima, quando o juiz se declara suspeito em razão de algum motivo superveniente, isso não compromete a validade dos atos praticados anteriormente ao fato que gerou a suspeição, pois em tais circunstâncias não há efeitos retroativos. Esse entendimento foi confirmado pela primeira sessão do STJ ao indeferir o pedido de anulação dos atos processuais anteriores praticados pelo ministro relator de um recurso repetitivo. Segundo a ministra Suzete Magalhães, autora do voto que prevaleceu no julgamento do pedido de anulação, a autodeclaração de suspeição foi feita pelo relator originário quase 2 anos após o julgamento do recurso, por motivo superveniente, momento em que o processo estava na vice-presidência para análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Citando precedentes da corte, a ministra destacou que a suspeição por situação superveniente não opera retroativamente, não implicando por si só a nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato.
Também foi julgado pelo STJ, especificamente na terceira turma, o caso no qual uma mulher pretendia que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fosse declarado na totalidade suspeito. O que foi alegado por essa mulher e qual o entendimento a que chegaram os ministros da turma de direito privado, Neblina?
O entendimento dos ministros foi de que a suspeição não pode ser alegada contra instituição. Em decisão unânime, a terceira turma negou provimento ao recurso especial interposto por uma mulher que pretendia que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fosse, em sua totalidade, declarado suspeito para julgar um processo. O RESP 1.469.827 decorreu de uma ação reivindicatória de propriedade movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, contra os ocupantes da área conhecida como Vila Domitila, em Curitiba. De acordo com a mulher, que era uma das réis na ação, foram afixadas placas nas quadras da Vila Domitila com os dizeres "área de interesse da Justiça Federal". Segundo ela, isso comprovaria o interesse do TRF4 no julgamento da causa em favor do INSS. O TRF4 não acolheu a exceção de suspeição. Segundo o acórdão, além de não ser possível o reconhecimento de suspeição em relação à figura do juízo como um todo, a alegação de interesse da Justiça Federal seria infundada. No STJ, a relatora do processo, a ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão. Segundo ela, o reconhecimento da suspeição exige que fique evidenciada uma prévia parcialidade do julgador para decidir o processo, que não foi demonstrado no caso. De acordo com a ministra, além da exceção de suspeição não ser cabível contra uma instituição, a alegação de parcialidade na realidade constitui mera conjectura destituída de qualquer elemento objetivo de prova, pois não há nenhuma evidência de que a atividade jurisdicional restou comprometida pelos fatos narrados pela recorrente.
E pelo que você apurou na reportagem especial, ou para compor essa reportagem especial, Neblina, quando o magistrado ele é afastado ou declarado suspeito pela parte para julgar um processo, há possibilidade de ele, o magistrado, recorrer, ou seja, interpor uma defesa aí?
Sim. O juiz ele tem legitimidade para recorrer de decisão que o declara suspeito. O magistrado, apesar de não ser parte na ação submetida à sua jurisdição, ele é parte no incidente de suspeição que possa surgir no processo, situação em que poderá defender seus interesses próprios. Com esse entendimento, manifestado no julgamento do Recurso Especial 1.237.996, a quarta turma cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu dos embargos de declaração apresentados por um magistrado contra a decisão que o afastou de um processo. O ministro Marco Buzzi, relator do Recurso Especial do juiz, explicou que, com base nos princípios tradicionais que regem o direito processual, o magistrado, os auxiliares da justiça e os demais sujeitos imparciais do processo não são parte nem terceiros nas ações que tramitam sob sua jurisdição ou supervisão. Por esse motivo, em tese, não estariam legitimados a interpor recursos. Porém, ponderou o ministro Buzzi, existem deliberações judiciais que podem afetar diretamente o patrimônio financeiro desses sujeitos, a exemplo do julgamento procedente de exceção de suspeição ou impedimento, em que o juiz é condenado a pagar despesas processuais. Segundo o relator, por essas razões, atualmente há uma tendência de distanciamento da concepção clássica da chamada parte, pois os titulares da relação jurídica material submetida ao judiciário não se confundem necessariamente com os sujeitos da relação jurídica processual. No caso da exceção da suspeição, Buzzi apontou que o juiz excepto, embora não seja parte da relação jurídica material da demanda, figura como parte legítima no incidente, tanto que, caso não reconheça a sua suspeição, pode apresentar defesa. Segundo o ministro, o CPC de 2015, no artigo 146, parágrafo 5º, afastou qualquer dúvida sobre a possibilidade de o juiz interpor recurso contra a decisão que julga a exceção procedente. Para o ministro, o juiz tem legitimidade para impugnar, por meio de recurso, a decisão que julga procedente a exceção de suspeição, ainda que ele não seja condenado ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, pois também pode haver reflexos em seu patrimônio moral.
Já foi julgada pelo STJ a situação na qual houve a publicação equivocada do resultado de um julgamento antes mesmo de ele ser realizado. Então, pela sua pesquisa, isso é motivo para se configurar a suspeição do magistrado, Neblina?
Para o STJ, o erro em publicação não configura suspeição. A segunda seção decidiu que a publicação equivocada do resultado de um julgamento antes da sua realização não leva à conclusão de que o relator seja suspeito. O entendimento foi firmado na análise da exceção de suspeição 198. O colegiado concluiu que o caso poderia revelar a ocorrência de uma falha procedimental, que eventualmente resultaria na cassação do acórdão, mas esse objetivo não poderia ser buscado pela via da exceção de suspeição. De acordo com a seção de direito privado, as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no artigo 145 do CPC devem ser interpretadas de forma restritiva. Entre essas hipóteses legais estão a existência de relação de amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou seus advogados, o recebimento de presentes de pessoas com interesse na causa e o fato de uma das partes ser credora ou devedora do magistrado. Nesse incidente, julgado pela segunda sessão, uma empresa apontou que o resultado do julgamento do seu agravo interno na terceira turma foi publicado, embora o feito tivesse sido adiado para a sessão virtual posterior, o que revelaria, segundo eles, parcialidade na condução do processo. A suspeição, segundo a empresa, deveria ser estendida aos demais ministros daquele colegiado, pois o resultado publicado antecipadamente expressaria a posição de todos eles. O ministro Vilas Boas Cueva, relator, refutou a suspeição e determinou a autuação do incidente em separado, tendo sido distribuído na segunda sessão ao ministro Marco Aurélio Belize. Segundo Belize, a exceção de suspeição, que não apontou nenhuma das hipóteses legais previstas no CPC, estaria sendo usada pela parte como sucedâneo recursal, o que é manifestamente inviável diante da falta de respaldo legal. O ministro pontuou: é relevante ressaltar que as hipóteses taxativas de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções.
Nessa sua reportagem, Neblina, você destaca ainda a intervenção do Conselho de Magistratura de um tribunal que invalidou a manifestação de um julgador que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo. O que que o STJ decidiu nessa hipótese? Afinal de contas, é ou não possível esse tribunal, haver essa intervenção por parte desse tribunal?
O STJ decidiu, Fátima, que a suspeição por motivo de foro íntimo não pode ser questionada. Para o tribunal, é ilegal e abusiva a intervenção do Conselho de Magistratura de um tribunal ao invalidar a manifestação do julgador que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, uma vez que essa declaração é dotada de imunidade constitucional e, por isso, é ressalvada de censura ou de crítica da instância superior. Para o ministro Raul Araújo, relator do RMS 33.531, a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo se relaciona com os predicamentos da magistratura, previstos no artigo 95 da Constituição Federal, que funcionam como asseguradores de um juiz independente e imparcial, o que é inerente ao devido processo legal. A decisão foi dada pela quarta turma. Em ação de indenização por dano moral, o juiz de direito afirmou suspeição por motivo de foro íntimo, com base no artigo 135 do CPC, e comunicou sua decisão por ofício ao Conselho da Magistratura de seu tribunal. Entretanto, o Conselho, em votação unânime, não conheceu da suspeição, devolvendo os autos da ação ordinária ao juiz, que, prosseguindo no feito, designou audiência de conciliação. O réu na ação de indenização, porém, contestou a decisão do Conselho em mandado de segurança e, não obtendo êxito no tribunal local, recorreu ao STJ, alegando ter sido violado seu direito líquido e certo relacionado ao devido processo legal, que garante às partes um julgador isento, imparcial e independente. Para o ministro Raul Araújo, a decisão do Conselho da Magistratura constrangeu o juiz, subtraindo dele a independência, ao obrigá-lo a conduzir processo para o qual não se considerava apto por razões de foro íntimo, as quais não tinha que declinar, mas certamente comprometiam a indispensável imparcialidade.
Ok, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, Neblina.
Obrigada a vocês e até a próxima.
E no próximo programa, a gente destaca a segunda e última reportagem especial, cujo tema será o papel do STJ na garantia da atuação isenta do juiz, casos de impedimento.
Vale destacar que o conteúdo completo dessas reportagens especiais podem ser conferidos lá no site do STJ, stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir!
E para conferir tudo o que a Coordenadoria de TV e Rádio do STJ produz, acesse a sua plataforma de stream de áudio preferida.
STJ no seu dia.
O STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.